Alô, você de todo mundo que se liga no AcioCast, aqui é Chicovis falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Eu, como tinha prometido, né, e não sou político peleco, né, eu cumpro as minhas promessas. Né? Hoje eu vim fazer aqui, nos mínimos detalhes, número 15, do Katana Ra, DJ Parker, e traduzido para o português, e lançado em formato digital pela Honey Money, conforme a gente já conferiu lá no OcioCast 57, que a gente recebeu o Lobo e o Gomes, né, respectivamente editor e tradutor da obra, para falar com a gente aqui, né? Então, se você estava esperando de repente uma resenha, né, e não conhece os mínimos detalhes, não se trata bem de uma resenha, é praticamente um foliar conjunto, né, um foliar exposto, né, onde eu pego as obras que me são cedidas ou que eu adquiri por algum motivo, né, de querência, né, e mostro para vocês como é que é, até para fazer você adquirir também aquela obra. No caso do Katana Ra, o Lobo me enviou o PDF para que eu justamente fizesse uma resenha. Só que a gente já falou sobre o Katana Ra lá no OcioCast 57. Né? O elo vai estar na descrição para você dar uma ouvida no programa. E aqui agora a gente só vai dar aquela folheada gostosa para você ver comigo e se interessar mais ainda por esse RPG futuro distópico japonês feudal espacial no melhor estilo Gintama, só não sei se com tão bom humor. Então aqui, ó, você, deixa eu dar um F11 aqui você pode ver aqui, né, aqui o OcioCast 57, a gente falou bem do Katana Ra, né, a gente fez algumas comparações, né, fez algumas referências, tá tudo na publicação para você ver, referência a outros vídeos feitos e tal, tudo comentado no podcast, você pode conferir no link na descrição, né, no elo na descrição. Então vamos para a brincadeira séria agora, né, que a gente vai pegar para analisar o Katana Ra. Tá aqui na fila, parabéns, entendeu? Aí a gente vai vendo aqui como é que é. Opa, beleza. Vamos que vamos nessa brincadeira. Aí tá os créditos da Hugging Money, né? Vamos começar pela nota da editora, né? Katana Ra é filme baseado no universo de Katana Ra, criado por Kosala Ubayasekara. Nesta primeira página, eu gostaria de expressar minha gratidão a Jay Lib e Eva Aldeia por pegar a estrutura que lhes dei e transformá-la em um grande projeto de lore. Eu não gosto de uso dessa palavra, mas enfim. E fantasia que tem a profundidade e o valor para tecer diversos tipos de aventuras e jogos grandiosos. A criação deste novo universo de jogo para todos vocês realmente foi um exercício no qual a soma do todo foi maior do que as partes individuais da equipe que o fez. E desejamos a você, nossos jogadores, muitíssimos momentos de diversão com ele. Hora do jogo. Kosala Ubayasekara. Então tá aí escrito por Jay Parker, que no caso é Jay Lib. Jay Lib e Jay Parker são a mesma pessoa, né? Mas são várias alcunhas para o mesmo autor. Então, na qualidade de velho, eu esqueci de pegar meu óculos de leitura. Então vamos botar aqui. Olha só. Ah, que ótimo. O óculos de leitura não serve. Só se eu chegar muito perto, porque não é muito focal. Beleza, hein, papai? Ó, uma merda. Merda, meu. Então, vamos sem óculos e chegando o pescocinho pra... Sem óculos. Isso que dá, gente. Comprar óculos de R$17 na galeria de Niterói dá nisso. Então, mas pra ler livro é uma beleza. Então, vamos lá. Seguindo os créditos da Hugging Money, né? O editor-chefe, o Rogério, pai de todos, Lobo, né? Gestor do projeto, Diogo Araques Gomes. traduzido por Gomes, revisado por Gabriel Isvirreis, eu acho que é assim que pronuncia, e diagramado pela Stephanie Eckenstein. Vamos nessa. Opa, eu tô na pegada errada aqui. Então já tem 6 minutos e a gente não chegou na primeira página. Eu acho que eu tô vendo muito João Carvalho, né? O que tá complicando aí o meu certame. Então vamos lá. Então aí a gente tem um índice aí, né? 1, 2, 3. Capítulo história, né? O calendário, legal. É, muito poucas obras de ambientação, elas dispõem de um calendário. Que é um fator pertinentíssimo para você realmente se inteirar, né, na atmosfera daquele mundo proposto, né? Um dos cenários que tem um calendário bem delimitado a ponto de ter um suplemento só para ele é o calendário de Tagmar, né? Vocês depois recomendo conhecer, é um suplemento muito legal, até para você que é aspirante a desenhista de jogo, você ou usar para ter uma base de como é a influência de um calendário no seu mundo de jogo, ou então apenas na sua mesa, entendeu? Eu recomendo bastante. Então a gente tem aí, né, o sumário, a gente vai transpor aí essa parte só mostrando para vocês a diagramação, assim que o negócio andar, porque, né, na página certa, você vê a ilustração bonitinha pra caramba, né, cara? História. Vou só passando e comentando brevemente quando for necessário. Vocês não precisam ficar ouvindo minha voz falando tanto assim. Eu queria parabenizar a diagramadora pela tabela, né? Porque você transpor uma tabela do inglês para o português e você manter uma uniformidade de tamanho, tá de parabéns. Eu sei porque eu gosto de tabela, gosto de fazer umas tabelinhas. E cara, sacanagem não. Seguindo aqui, olha só, clãs principais, hierarquia de facção e tudo mais. Você vê que é um livro todo colorido, né? Um livro de qualidade assim, fora do padrão, né? Aí você fala, pô Chico, fora do padrão? Hoje todo mundo faz livro colorido. Todo mundo não, né, fera? Todo mundo é muita gente, né? Você nunca deve ter visto obra independente na tua mão, né? Porque a maioria da galera aí faz um preto e branco aí, né? 50 tons de cinza aí, mas, pô, entendeu? Já esse não. Esse tá outro nível. Eu queria destacar aqui algumas coisas. O legal é que ele vai pegando, né, nessa parte das regiões, né? Vamos botar assim, ó. O que eu acho legal é a parte dos conflitos, né? Que te dá gancho, né, para você desenvolver alguma coisa pertinente na tua mesa, né? Então, por exemplo, você pega Zensui, né? A terra baldia atômica que já foi a capital de Katanaha. Aí os conflitos. O portão de Yomi é frequentemente sitiado por horrores mutantes, naturais ou não. Militares usam grandes armaduras de batalha, conhecidas como Tanku, para impedir que estas criaturas se movam para as terras do sul. Né? É muito legal, ele te dá um ganchozinho, ele fala da parada e te dá um ganchozinho. Né? Bem organizadinho, bem sintético até, ele é bem coeso, né? Já na sequência, né, você já tem o Tokaru, né? Aí os conflitos do Tokaru, né? O principal problema é a pobreza que leva a atividade. Não li Tokaru para vocês, né? Uma das poucas ilhas intocadas dentro de Katanaha, né? Tokaru é um lugar de beleza com florestas de bambu, lagos calmos, rios fluentes, campos verdejantes e montanhas majestosas, né? Os conflitos que tem lá, o principal problema é a pobreza que leva à atividade criminosa. Então a gente tem outro grande problema está no norte, em Zansui, mutantes atravessando com frequência o oceano e chegam até a costa de Tokaru. Né? Bem legal, você vê, são regiões fronteiriças, né, que partilham dos mesmos problemas, então tem uma interligação gostosa, né, da coisa toda. Shibu, grandes subúrbios de Katanaha podem ser encontrados na ilha ocidental de Shibu. Eu falo Shibu aqui, meu cachorro olha para mim, porque Shibu é como meu Meu irmão chama ele, né?
Né, Bruce?
Então, os residentes... como é que é? Não, os conflitos, né, de Shibu. É, o crime em Shibu é uma mercadoria de primeira... Tráfico ilegal de drogas, tráfico humano, assassinato, são os pontos altos. Parece Baixada Fluminense para mim, né? Então, você que é da Baixada, você já tá ligado de Jacarepaguá, né? Bastante área de milícia, você já sabe como é, né? Então tá aí a Baixada Fluminense Cyberpunk para você aí, Shibu. Vamos seguindo aqui. Shogo, a ilha central de Katanaha, é uma paisagem urbana descomunal, né? Espalhada por todas as superfícies disponíveis e por cima de ilhas artificiais. Os principais problemas no nível superior de Shogo são a espionagem corporativa e disputa de clã. Na cidade intermediária, as coisas dividem em dia e noite. Enquanto o sol brilha, gangues de motoqueiros ficam ativos. À noite, a atmosfera muda. Sucabenja, os catadores, saem dos esgotos em busca de comida e pegam qualquer coisa útil, os lixos. Os rapinas Oni são o maior dos problemas na cidade intermediária. Punks tecnopossuídos emergem do submundo e causam estragos nas rodovias e distritos comerciais, né? É bem interessante mesmo. Olha, essa paisagem é muito doida, né? Essa embarcação high-tech, né? Plainando na água, legal. Mas tem uns barquinhos também. Você vê aqui, deixa eu botar aqui, tem o cursor pra ver. Você vê, você tá vendo o cursor? Tá, vocês. Tem uma geisha high-tech. Onde a gente parou? Opa, Shogo já tinha lido. Depois de Shogo, a gente vai para Nangatsu, que é o complexo industrial de Katanaha, e é a ilha meridional de Nangatsu. A paisagem é quadriculada com cidades em camadas e fábricas descomunais. O horizonte é sufocado pela poluição lançada na atmosfera por chaminés de exaustão e chamas oferecem mais iluminação ao sol. Rapaz, Boto, como é que é? Tinha uma cidade que tinha essa pegada na década de 80, acho que era Bauru. Tinha, dependendo do dia da produção industrial lá, o céu ficava escuro. Porrada de gente no posto de saúde com problema respiratório, uma merda do caralho. Não sei como é que tá agora. Não sei se é Bauru ou Botucatu. Você me desculpa, mente de velho, lembrado uma notícia de mais de 30 anos. Mas enfim. E os conflitos, a atividade de gangues tem sido um problema contínuo há décadas em Nangatsu. Sendo o motivo do governo permitir que a ilha praticamente se militarize. Como eles são bem protegidos e drones podem eliminar uma gangue que está se reunindo antes mesmo que possam disparar um tiro. Mesmo os problemas com os Oni e Yokai têm sido mais um incômodo do que a ameaça real. Os Yokai possuem muitas formas. Aí, um Yokai como diria o amigo lá do podcast, Very Nice. Um Lorde Jovem, Daimyo, de Ideyo, né? Aí a gente tem Ideyo, 50 milhas ao norte de Zensui, fica a ilha tradicional de Ideyo. Este polo agrícola de Katanaha oferece um dos últimos vestígios dos velhos os conflitos. Os Keiretsu tentam colocar as mãos em Ideyo há mais de 20 anos. Isso levou dezenas de tentativas. Quem são os Ideyo? Os Kinsetsu. Cadê? Só pra gente contextualizar, né? Pá. Eu não tô achando. Vocês me desculpem. Vou continuar seguindo. Cadê? Os queridos tentam colocar as mãos em Ideyo há mais de 20 anos. Isso levou a dezenas de tentativas de assassinato contra o Lorde Tenchi. Se não fosse pelos clãs Shinobi da ilha, os queridos teriam conseguido. Os pilares também gostariam de colocar as mãos nos portos de Ideyo, mas tradicionalistas se recusam a lhes conceder acesso. Né? Ideyo já tem uma pegada mais... Japão pseudo-feudal, né? Porque a gente não pode aplicar, né? Você, que que é nobre bacharel de história, sabe que a gente não pode aplicar feudal ou feudalismo, né, ao modelo shogunato, que tem toda uma particularidade, né? É só para a gente fala feudal só para dar uma temporalizada, mas o modelo era diferente, né? Tinha peculiaridades totalmente diferentes do modelo feudal eurocêntrico, né? Vamos lá. Aqui, ó, comunidade mineira de Monte Fojuto. De nada. Aqui, ó, aqui uma aldeia montanhosa tradicional na lista da região de Ideu. Ó, tradicionalista, mas tem neon. Então é tradicionalista pelo nômade, né? Então nessa. Será que eu pulei alguma coisa? Fit, não, Ideu. Não, é só isso. É, faz, começa. É isso aí. Aí a gente vai para a criação de personagem, né? Então, passo 1, escolha um Shokugyo, né? Passo 2, determine atributos e subatributos, anote o Iru do Shokugyo. Detalhe, gente, detalhe, como vocês devem ter ouvido, se não ouviram, ouve lá, esses regionalismos, eles estão presentes no original também, essas nomenclaturas japonesas, elas estão na obra original, por uma preferência do autor Parker para manter a atmosfera do jogo em si, né? Então, quarto passo, anote o Tokubetsuna da Shokugyo, calcule o Kenkou. Passo 6, calcule o Kinkoro. 7, anote o Ryoban inicial. 8, anote o Tomi inicial. Passo 9, determine o caminho. Passo 10, equipamento inicial. Passo 11, amarrando as pontas soltas como o Boei. Passo 12, dando a vida ao personagem, role o gerador de Hirege. Hireki. Aí tá os passos aí para criar. Tem alguns personagens aqui já prontos aí para você fazer a sua escolha. Eu curtiria mais fazer um Trilha do Nexus aí, né? É mais o meu estilo, já que é para jogar Cyberpunk, né? Ou Cyberpunkar de Torano mesmo, né? Realidade virtual, hacker de Kengo, essa seria a minha escolha. Você vai tendo aí as pertinências aqui, ó. Mas lâminas curtas são boas armas para brigas de rua, mas não há pouco poder de fogo em Katana-ha. Ou seja, dá para ter o melhor de dois mundos aí no, na hora da porrada cantar, né? Esse aqui é um invocando um caminho. Capítulo 4, mecânicas de jogo, mecânicas básicas. Vamos ler as mecânicas básicas. A jogabilidade básica de Katana-ha envolve atributos, perícias e um dado de 10 lados. De 10. Antes de começar, aqui estão alguns termos importantes que os jogadores e Sujin devem aprender. Sujin provavelmente é o bem. Rolagem de ação, rolagem de resultado, tabela de resultado. Tá bom. Exemplo: Gama ataca uma rapina Oni com sua katana. Ele adiciona, ou katana, né? Ele adiciona sua manejo de espadas 2 à rolagem do D10. Ele tira 6, fazendo sua rolagem de ataque totalizar 8. Gamo rola um D10 de dano de resultado e tira um 4, que na tabela de resultado é dano total. Então a gente tem uma tabela de resolução aí que vai interceder aí junto com os resultados, né? Mecânica simples, ao meu ver. A gente tem mecânica de combate e por aí vai, né? Eu vou andando por aqui, que já tem minutos, né? E a gente ainda está na página 62. Lembrando que nos mínimos detalhes é só um folhear, né? Do PDF para vocês se ligarem, né? Como é que é a qualidade do produto e comprar com o editor, né? Muito importante, né? Fomentar o jogo de interpretação de papel com editores independentes que trazem títulos que as grandes editoras não querem, entendeu? Por exemplo, depois de anos sem nem se manifestar, a Devi resolveu que ia lançar o Cyberpunk Red. Porra, sério? Agora? Por que não lançou na hora? Tipo, um ano depois que lançou lá fora, para aproveitar, né? Não. Ah, eu vou lançar agora e foda-se, né? Enfim. Então, Jay Parker, autor do Katanaha, inclusive, como o Diogo e o Lobo disseram lá no AssoCast 57, eles estão... O Jay Parker é um dos envolvidos na produção do Cyberpunk Red, que é a edição subsequente ao Cyberpunk 2020 da R. Tal Sória. Desculpa a pronúncia engasgada, matinal, sonolenta deste velho quadragenário. Então vamos continuar aqui para vocês verem como é que é. É só o inimigo não te pegar, as intempéries podem. Isso é condições ambientais. É importante para um jogo mais pegado. Jurim, quartel general, bem quartel mestre para você, Gaijin. E o que você encontrará aqui são informações sobre Yoroi, Reiki, Cibernético, Nanite, Megalite, Tereréu, Parará, Pondu. Pular. Aí aqui é equipamento, né? Mostrando aí a arma, vamos dar uma corrida aí, só mais vocês, já estamos na página 3 e a gente vai seguindo viagem. Rapaz, o cibernético, aprimoramento cibernético, o Robocop chegou aí, é o Robocop, né? Vocês estão ligados que é o Robocop isso daí, né? Não sei você que está me ouvindo, Robocop é uma distopia muito fodida, né? Que o cara não pode nem morrer, que nego ressuscita ele pra trabalhar de graça. Antes ele trabalhava ganhando salário de policial. Eu falei, não, você não pode morrer não, pô. A gente tá precisando aí dos caras assim, ressuscita São Gonçalo, liberta DJ e vai de graça matar todo mundo a moda caralho. Tá que pariu. Mas vamos lá, seguindo. Manequim. Eu não lembro o resto da música. A Manequim era... Que grupo que era? Dominó, cara. Eu acho que era Dominó que cantava essa merda. Manequim, o seu sorriso é um colar de marfim. Vou te seguindo, Manequim, e não dá bola pra mim. Meu Deus, que velhice, meu pai. Entregação de idade da porra. Vamos seguindo. Ó o carrinho maneiro, Astanaga Executive X3. Só não gostei da pintura, né? Bonitinho. Só tem um problema também, né? Baixinho assim, passar no quebra-mola em São Gonçalo, fodeu. Vai fazer gangorra na estrada. Vamos continuando aí com os veículos e tal. Pereré, Raptor 4. Vamos mais. Guia Sintoísta, da Hadouken Ryu. Fujutsu. Domínio do Fujutsu é treinamento intenso em energia espiritual. Fujutsu, aí o que mais que tem além de Mahou? A seguir uma coleção de Mahou base. Onmyoji pode conjurar. Os jogadores são encorajados a criar seus próprios Mahou personalizados com palavras de ativação usando as apresentadas aqui como base. Maneiro, legal. Jishiki, né? São rituais. Legal. Qual é a do vampirão aí? Um Lorde Jigoku invocado. Tá bom. O que mais que tem? Itens e tal. O que é isso aqui? Batalhas entre magia e metal podem ser bastante dramáticas. Tiro na cabeça de mago é bem fácil, né? A 800 metros de distância é o que dá pra fazer de melhor, na minha opinião. Ou então aquela faquinha na glote, né? Enquanto tá dormindo, também resolve o problema de mago metido a besta. Enfim, então vamos lá, vamos seguir. Opa, sessão do mestre de jogo. Katanaha está repleto de oportunidades e aventuras. Sempre há algo errado neste mundo feudal cyberpunk. Por isso que eu falei lá no programa número 57 que me lembrava Katanaha, pela descrição da sinopse e tudo mais, me lembrava Gintama, que é uma animação baseada no gibi homônimo, que infelizmente só tem uma temporada dublada na Netflix. E Gintama é grande pra caramba, é tipo quase um chega a ser um One Piece, né? Mas eu acho que chega no Naruto, assim, em quantidade de episódios, né? Eu lembro de ter visto 91 legendado em RMVB, isso lá em 2007. E em 2014 eu vi a primeira temporada quando saiu dublado na Netflix. Gintama é muito legal, principalmente se você, se você tem um consumo de gibi ou de animação japonês, ou desenho animado japonês, e você conhece as referências, porque eles fazem piada e fazem referência com várias paradas. Então, me lembrou muito, né, a coisa do Gintama, né, por essa peculiaridade, né. É como se, no final do Shogunato, raças alienígenas chegassem no Japão de 1812, eu acho. Eu não sei, a restauração Meiji, você que é historiador, me corrija se eu estiver falando merda. Então, eu achei muito legal. Eu gosto da comédia, né? Então, Gintama traz muito isso, né? Aqui a gente já é uma coisa mais convencional e tal, mas o Diogo Gomes garantiu pra gente que dá pra fazer umas pegadas de piadota e tal, dá pra fazer também. Então, se você gosta de ter uma pitada de humor na sua mesa, já que, né, humor faz parte da nossa vida, por que não estar presente nas nossas mesas também? Então, você tem cabedal aqui para fazer isso acontecer, né? Vamos continuar seguindo. Aqui, Esquadrão Samurai Oculto. Esquadrão Samurai Oculto, para mim, é Shinobi, né? Enfim, vamos lá. Kamushi Neo Shintoísta Sombria. Peculiaridade. Trilha do Nexus. Aí, ó, aquela parada que eu falei. As medidas de segurança que protegem o Nexus variam. As redes externas que os vassalos acessam oferecem firewalls básicos, enquanto as corporações têm programas de firewalls mais resistentes. A trilha do Nexus típico atinge o trilha Nexus típico atingindo apenas redes de nível baixo a médio, mas há aqueles que cavam mais fundo. A Nexus Global está constantemente lutando contra as tentativas de invasão. Como Shujin, as seguintes informações serão úteis quando os jogadores escolherem trilha Nexus. Então, você mestre, quando tiver o jogador aí, já tem os motes todos aí para você usar e deixar bem interessante sua mesa com o jogador trilha Nexus, que seria a minha opção para jogatina, no caso. Então, várias dicas aí ao pistoleiro, várias dicas aí pro mestre. Personagens prontos. Aquele que eu falei personagem pronto não era não. Aquilo era modelo de personagem, como se fosse categoria, né? Pra você escolher como bardo. Bardo não, que bardo é PNJ. Você sabe o que eu tô falando. Bardo é PNJ. Não confunda. Bardo não é aventureiro. Então, aqueles lá do início que eu falei, que tinham umas imagens, uma caixa de texto do lado da imagem, aquilo era como se fosse profissão, categoria que você pode jogar lá. No caso, Trilha Nexus é a minha escolha, óbvia, né? Você pode jogar várias daquelas lá. Aí vamos seguindo aqui para o final, onde a gente tem algumas paradinhas. Aí tem uns exemplos de personagem aqui, né? E tem o glossário com os termos das ruas, termos tecnológicos, glossário básico, glossário japonês. O glossário japonês é bem extenso, né? Inclusive contando com ideogramas na língua japonesa. E aí chegamos ao final do Katana Raio. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha assistido até o fim, né? Nesses 38 minutos eu falando, só mostrando para vocês o básico. Então, beijo no Kengo e até a próxima. Não, beijo no Kengo e até a próxima. Tá maluco, porra? Comeu cocô? Vamos lá, pô. Vamos falar das coisas. Eu esqueci de falar com vocês, né? Da que o Katana Ra, ele tá sendo vendido pela Honey Money, né? No link que vocês, no elo que vocês estão vendo aí, né? Esse foi o PDF que eu li para vocês. Katana Ra tá R$35. Mas, Chico, quando que a Honey Money vai lançar em versão física? Para a sua sorte, meu caro. Em conjunto com a Universo Simulado, a Honey Money e a Universo Simulado já estão lançando um financiamento coletivo e você só tem 35 dias para poder usufruir desta coisa magnânima que é Katana Ra. É um livro para ter na mesa e usá-lo ad nauseam, entendeu? Eu acho difícil enjoar, né? Eu acho difícil enjoar, porque é uma gama muito boa de possibilidades, né? Porque ele que ele faz? Ele faz um um nicho muito específico num local, né? Mas ele dá um cabedal muito grande para você explorar cada localidade dentro daquele local, né? Que é a Katana Ra. Então eu acho muito maneiro para você adquirir o livro físico, né? Se eu tivesse feito essa parada antes, no dia, você podia ter pago só R$159, né, no primeiro dia. Mas eu tô enrolado para fazer essa parada, então você ainda tem a oportunidade de pagar só R$169. Lembrando que, por exemplo, se você for comprar a obra gringa, né, eu falei para você lá que está R$35, né, o PDF, né, da Hugging Man. O PDF do original, aí você fala R$24,90, Chico. Porra, só 25? É, 25 dólares. O que é 25 dólares? R$124. Pô, por esse preço no PDF você compra o físico, né? Ah, Chico, mas o físico lá fora é mais barato? Porra, baratão, fera. Olha aí, ó. R$230 fora o frete. Fora o frete. Então, fera, vai lá em catarse.me/katanaha e adquira o seu livro Katana Ra pela Honey Money e lançado, né, confeccionado pela Universo Simulado. Lembrando a você, pô, Chico, mas a Universo Simulado tá fazendo junto com a Honey Money? É fera. Então, vou te falar, Universo Simulado nunca atrasou nada que foi financiado. Vira e mexe, entrega antes. O último entregou, parece que um mês e meio antes, uma parada dessa assim. Acho que foi o Ruim Sangue, ou foi o Monstro, não sei. Eu sei que entrega antes. Ela entrega antes, eu já falei isso aqui. Qualquer coisa que você financiar do Universo Simulado, Universo Simulado, pode fazer que Campo Grande não atrasa. Campo Grande não atrasa. Pode ir de olho fechado. Ah, Chico, mas ainda assim, R$169 é um pouco salgado. Cara, é um pouco salgado? É, mas você tem que ver também que a gente está falando de mais ou menos 75 a 100 cópias, né? E pela qualidade que eles falaram da impressão, tá dado esses R$169. Tá dado pra caralho. Tá muito dado, tá? Não tô ganhando dinheiro para fazer isso. Não sou amigo dos caras a ponto da gente ter ido na casa, na ceia de Natal, um na casa do outro, entendeu? Então, pô, somos todos conhecidos, né? Fazemos parte de grupos iguais, somos amigos, mas eu não seria, por amizade, ser desonesto por conta de amizade. O que eu tô falando aqui é porque, porra, eu queria ter essa porra, entendeu? Eu queria ter essa porra, né? Não tem condição de ter físico agora. Agora eu não tenho condição de ter físico. E não sei se eu tenho condição mental de mestrar uma parada nesse naipe, assim. Porque isso merece um nível de complexidade maior que eu não disponho agora, né? Para poder executar. Mas, porra, com certeza eu teria na estante. Se eu tivesse 169 na hora agora, porra, já tava com essa porra já encomendada com o Sensei. Para vir de lá de Campo Grande para Niterói, com certeza, né? Então aí, ó, se você não ficou convencido, né, a adquirir, seja o PDF na Honey Money, seja o físico pelo financiamento coletivo conjunto da Honey Money e da Universo Simulado, eu não sei mais o que te dizer, a não ser beijo no quengo e até a próxima.